Para exatamente efeitos de gravação, é melhor sempre ter o microfone ligado quando estivermos a falar. Boa tarde a todas e a todos. Nós continuamos então agora os trabalhos do grupo de trabalho da utilização de cannabis para fins medicinais. Temos hoje connosco, agora, porque a seguir há uma outra audição, o Dr. Javier Pedraça, que, para além de médico, é também fundador, creio eu, do Observatório Espanhol de Cannabis Medicinal, investiga esta área também desde há vários anos a esta parte. Queríamos agradecer a sua presença e está aqui porque estamos a apreciar agora em especialidade dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do PAN, sobre a utilização de cannabis para fins medicinais. Nós temos utilizado uma metodologia que é solicitar uma pequena apreciação por parte das pessoas que chamamos ao grupo de trabalho para ouvirmos, e depois passamos a palavra aos vários grupos parlamentares para fazer comentários ou questões, e depois passávamos novamente a palavra para aqui para a resposta. Portanto, eu passava sem mais demoras a palavra ao Dr. Javier Pedraça.
Pronto, muito boa tarde. Fico muito agradecido pela oportunidade de vir cá expor os motivos pelos quais eu acho que é importante que haja uma perspectiva positiva no que diz ao uso terapêutico da cannabis e dos derivados da cannabis. Para já gostaria de salientar que todo este asunto de uso terapéutico da cannabis non é unha cousa nova, e quer dizer, a cannabis e os derivados tense usado durante séculos na medicina, e só a partir de inicios do século pasado é que a provisión da cannabis ten colocado de lado o uso terapéutico da mesma. Actualmente, acho que sería moito importante que un país como Portugal ollase a volta dele e vise o que está a acontecer en outros países. Cando países desenvolvidos como Estados Unidos, como Canadá, Italia, República Checa, Israel, Alemanha, ten desenvolvido proxectos e ten desenvolvido programas de uso terapéutico da cannabis, é porque estes países ten estudado primeiro o asunto antes de dar este paso tan importante. Quer dizer, cando as persoas, non, as entidades que están en contra do uso terapéutico da cannabis argumentan que non há estudios científicos, que non há base científica suficiente, disculpenla, mas eu non acredito que países tan desenvolvidos como os antes nomeados non teñan primeiro feito unha boa pesquisa e unha boa investigación sobre si esta base científica existe, que de facto existe. Non? As persoas que dicen que non existe base científica é simplemente porque non gastaron o tempo mínimo e necesario para encontrar esta base científica. Por outro lado, cando falamos da cannabis, temos que ter en conta que estamos a falar de unha sustancia moito, moito segura. Todos os medicamentos ten efectos secundarios e a maior parte deles, cando son utilizados en dosis excesivas, poden incluso até causar a morte. A cannabis non ten dosis letal, o que quer dizer que non existe niñuma morte por sobredosaxen de cannabis que teña sido científicamente demostrada e científicamente registrada, non é? Eu acho que non existe ningún medicamento do cual nos possamos dizer iso, até o paracetamol, que de facto é de venda libre, nem sequer precisa de receita, usado en dosis excesivas, causa unha falencia hepática e pronto, e provoca morte. E o paracetamol é un medicamento que nos damos aos nosos fillos con poucos meses, e non é por iso que tendo unha dosis letal claramente estudada e claramente coñecida, non é por iso que nos pensamos en non permitir o uso terapéutico do paracetamol, né? Isto podese aplicar a cualquier outro medicamento. Non só falamos de dosis letais e dosis de seguranza, sino de efectos secundarios, non é? O perfil de seguranza da cannabis é moito máis elevado do que a maior parte dos fármacos que se usan hoxe en día. Isto non quer dizer que a cannabis non teña efectos secundarios, non é? A cannabis non é unha substancia inocua e utilizado en dosis inadecuadas ou en contextos inadecuados pode ter claros efectos secundarios como son taquicardia, baixada de tensión arterial e cando o efecto psicoactivo é moito pode provocar un ataque de ansiedade que se non se controla pode provocar un ataque de pánico e que pode producir o que se coñece como unha psicose cannábica autolimitada que é que a persoa que tomou esta dosis excesiva de cannabis entra en paranoia, non é? É unha paranoia que, como ben dixo o termo, é autolimitada, porque unha vez que a persoa vai dormir e depois cando acorda a paranoia já pasou, mas é verdade que en persoas con predisposición pessoal ou familiar a desencadear unha psicose, tense visto que a cannabis pode espoletar esta esquizofrenia, esta psicose que já se encontraba latente no individuo e que, se ben podía ter sido despoletada por alguma outra causa, algún outro consumo de alguma outra sustancia ou algún outro motivo pessoal, en este caso, moitas veces é despoletada pelo un consumo abusivo de cannabis, o que nos faz ter que ter algunhas precauções, non é, cando nos utilizamos esta sustancia. Como eu já ben comentei no inicio da miña exposición, existen varios países que están a ter unha orientación clara a favor do uso terapéutico de cannabis e é curioso que todos os países que iniciaron un programa de uso terapéutico de cannabis, ningún deles teña recuado, que ser todos ten tido beneficios, que era a nivel de saúde, que era a nivel de, por que non dizer, de poupanza económica en termos de saúde, que ten feito con que eles teñan desenvolvido aínda máis os programas de saúde. Como estou a falar de poupanza económica, estou a falar de poupanza en termos de gasto en medicamentos. Temos que ter en conta que a cannabis é unha sustancia que activa, mexe en un sistema chamado sistema endocannabinoide, que é un sistema homeostático protector altamente complexo e que está amplamente distribuído por todo o organismo. Por tanto, a cannabis non só alivia síntomas como a dor, sino ao mesmo tempo diminui a presión arterial, baixa os niveis de azúcar en sangue, mellora a cualidade do sono, diminui os niveis de estrés, mellora os estados depresivos e, por tanto, moitas veces cando un doente utiliza cannabis e derivados para tratar un sintoma, ao mesmo tempo está a tratar un conxunto de sintomas para un dos quais necesita un medicamento específico e que moitas veces con o consumo da cannabis poupa ter que usar o comprimido para dormir, poupa ter que usar o antidepresivo, poupa ter que usar un medicamento que le faz controlar os esfínteres, quer dizer, con uso de só unha substancia estamos a poupar, usar un grupo importante de medicamentos. Neste sentido, acho que aquí as farmacéuticas ten un papel importante, porque é importante que unha persoa que utilice un derivado da cannabis de grau farmacéutico teña a posibilidad de, se viaja fora do país, encontrar en farmacias de idealmente cualquier parte del mundo un mismo medicamento en caso de ser preciso o ficar durante más tiempo en un país o que tenga esquecido a dosis aquí en Portugal y pueda ir a una farmacia y tenga un producto exactamente igual a aquel que comenzó a tomar aquí en Portugal y hizo solo una compañía farmacéutica que es capaz de garantizar que un producto sea exactamente igual, más también é importante deixar a porta aberta para preparados que non cumplan estrictamente o termo de medicamento, já que sabemos que un medicamento, desde que é diseñado até que sae ao mercado, ten que pasar por varios anos de experimentación, nas diferentes fases de experimentación, e, por tanto, son unha media de 6 a 8 anos desde que se diseña un medicamento e, pronto, há moitos doentes portugueses que non ten tanto tempo, non é, para poder comenzar a usufruir do cannabis e dos derivados. Por tanto, en Europa já existe cannabis de grau medicinal, que è possibile importare con un pedido speciale a Infarmed, una autorizzazione di Infarmed, come un prodotto vegetale di grado medicinale, e già vari paesi che stanno soffrendo di questo prodotto. Pertanto, penso che se cagliare Portugal, l'unico che deve fare è vedere che sta accadendo nei paesi a volta, vedere che sta funzionando e adattarlo a realtà. También se cagliare sin tentare inventare molto parallelo che già esiste, perché logicamente è molto più sicuro e più semplice fare quello che sta funzionando in altri paesi do che si quedar a andar a tentar hacer cosas que no sabemos muy bien si van a funcionar, ya que no existe experiencia en otros países, ¿no? Y pronto, eso que estoy un bocadillo o que yo quería transmitir aquí a los grupos.
Muchas gracias. Paso la palabra a ser adoptada María Antonia Almeida Santos, del Grupo Parlamentar del Partido Socialista.
Muchas gracias. Yo quería agradecer o esclarecimento do Dr. Javier Pedraza. Foi de facto muito útil as informações que nos aqui trouxe. Como sabe, nós estamos a fazer um trabalho de audição de várias, desde profissionais de saúde à indústria, ao Infarmed, quem licencia os medicamentos, etc. E percebemos que há um dado comum a todas as informações, que é de facto a substância cannabis tem benefícios, são todos unânimes em dizer que a cannabis tem benefícios para a saúde das pessoas em determinadas patologias. Isso é ponto assente. Mas, por outro lado, também me apercebi que esta substância carrega em si um estigma, ainda preconceitos, apesar de ser uma substância tão antiga que já existe há mais de 90 anos até como medicamento e que foi tomada, quer dizer, há aqui um preconceito, um estigma que se prende um pouco também com os efeitos secundários que o Soutor muito bem disse, que de facto nenhuma substância é inócua, que apesar de não ser uma substância letal, está conotada com casos, principalmente em pessoas mais jovens, de ataques de pânico, de situações de até doença psíquica, no que diz respeito à esquizofrenia, embora não se tenha a certeza ou a evidência científica que aquela pessoa, e muito bem disse, poderia ter uma predisposição e essa esquizofrenia ter sido despoletada por outro episódio. O que é certo é que em Portugal existe este estigma, que a maior parte das pessoas, principalmente de uma certa faixa etária, que podem ter ficado ou esquizofrénicos ou perturbados, ou com algumas crises de ansiedade que existem, que hoje é uma doença do século, não é? E que as benzodiazepinas e os calmantes e os antidepressivos, ainda por cima em Portugal, são prescritos numa quantidade que está neste momento a ser estudado como um fator preocupante. Portanto, se por um lado há esta evidência de que a cannabis é uma substância que tem tantos benefícios para a saúde, por outro lado deparamos-nos com este estigma. Com este estigma, com este preconceito, e ainda bem que o Soutor falou nestes efeitos secundários desta substância, visto que nenhuma substância é inócua. E esta ainda tem a vantagem de não ser letal, não é? Não se conhece nenhuma dose letal. O que é certo é que mesmo a classe de prescritores, que em Portugal são só os médicos, como sabe, não aderem facilmente a esta substância. Bem, sei que não está no mercado a não ser o Sativex, não é? E que há outras possibilidades, mas deparamos-nos com a sensação de que, ao ser aprovada esta iniciativa, como eu espero que seja, e para isso vou colaborar para que seja, que os profissionais de saúde, principalmente os prescritores, os médicos, não o prescrevam. E aí é que está o problema. Parece-me que não é um produto muito interessante para o mercado. E, portanto, a indústria não o põe cá fora, em Portugal, porque exploração, produção já existe, até no nosso país, em Portugal, vai para fora. Conhecemos o preço desta substância fora de Portugal, conhecemos tudo isso e, portanto, há aqui qualquer coisa que não tem lógica. Não sei se me faço entender. O Soutor disse bem também que a substância não é igual, não é? Portanto, as pessoas podiam pensar, mas já existe o Sativex, para que arranjar outra, não é? De facto, há muitas estirpes, há muitas, não são todas iguais. Portanto, eu penso que nós estamos a fazer um trabalho que eu espero que possamos, de uma vez por todas, acabar com este estigma e perceber que todas as substâncias têm efeitos secundários, desmistificar um pouco os efeitos secundários da cannabis, que no nosso país ainda está muito ligada à questão da esquizofrenia, dos ataques de pânico, etc., quando isso é um dos efeitos possíveis e em pessoas que têm uma predisposição. Portanto, seria bom nós podermos de alguma forma afirmar várias vezes que isso até decorre de outros medicamentos. E perguntava-lhe só, agradecendo mais uma vez, não faço propriamente perguntas, mas agradecendo mais uma vez, se achava bem que num processo, no nosso processo legislativo, e visto que existem estes condicionamentos e estas dúvidas e receios, se devia constar alguma indicação sobre normas de orientação clínica. Nós isso geralmente não fazemos, não é? Não, nós quando fazemos uma lei não vamos dizer a que é que se destina a essa lei, a não ser ao qual é o uso, etc, etc. Ora bem, sugeriram-nos, e foi até pessoas ligadas ao Infarmed e que têm grandes conhecimentos na área da farmacologia, que interessaria que pudéssemos dar ênfase a normas de orientação clínica. No sentido de dizer, para que patologias, como é que, talvez até para acalmar um pouco esta questão, esta dúvida, estes estigmas, preconceitos, chame-lhe lá o que quiser. Muito obrigada. Sim,
pois, peço desculpa, Dr. Javier. Geralmente nós fazemos várias intervenções, fazemos uma ronda e depois, se não se importar, faz assim uma resposta em conjunto, pode ser. Eu, mais uma vez, agradeci a sua presença. Eu, na verdade, tenho duas ou três questões que são simples para lhe colocar. Portanto, falou da existência da base científica, do facto da cannabis ser uma substância, até comparada com outras, segura e que traz, não obstante não ser inócua, mas traz benefícios terapêuticos e também económicos, como bem referiu. E eu creio que isso, na verdade, é um ponto assente, mesmo quem temos ouvido que tem um pouco mais de dúvidas sobre o assunto não consegue contrapor estas evidências, não é? E, portanto, acho que isso é um ponto assente e não é sobre isso que gostaria de colocar a questão. A minha questão, na verdade, vai no seguinte sentido. Disse que era importante, se calhar, nós olharmos para outros países, nomeadamente aqueles que são até mais próximos, porque têm, do ponto de vista cultural, até de ordenamento jurídico, etc., mais semelhanças com Portugal. Disse que seria importante olharmos para outros países e tentar fazer mais ou menos aquilo que se está a fazer noutros países, nesta questão da legalização, da regulamentação, do procedimento, não é? Do procedimento sobre a prescrição e sobre a dispensa. Eu gostava de ouvir um pouquinho sobre isto. Portanto, do que conhece de outros países, alguns que até enumerou, por exemplo, a Alemanha, ou Itália, etc., o que é que achava que seria interessante nós em Portugal fazermos também nesta discussão e na legislação que estamos aqui a preparar em especialidade. E a segunda pergunta Aquilo que colocava era, na verdade, sobre a necessidade, tendo em conta a sua experiência enquanto clínico, enquanto médico, e também enquanto investigador que se debruçou sobre estas matérias, a ideia que tenho é que em Portugal existe uma enorme confusão sobre o estatuto de uma série de substâncias derivadas da cannabis, nomeadamente até algumas, como por exemplo o CBD, que nem sequer é psicoativa, não é? E parece-me que essa confusão que às vezes existe estará a limitar não só a possibilidade de prescrição por parte de médicos, que nem sabem que podem prescrever, e estará a limitar muito o acesso por parte de doentes. E, portanto, gostava até que pudesse dizer-nos se, na sua experiência enquanto clínico, se sente isso, que tanto médicos como doentes que poderiam estar a usufruir e a beneficiar destas substâncias estão, neste momento, a ter acesso limitado por alguma falta de clarificação legal sobre o estatuto destas substâncias. E isso levava-me à última pergunta, que era o que será necessário para haver essa clarificação, ou seja, nós avançando com um projeto de lei, avançando com uma lei, o que era importante ter nessa lei para clarificar que a prescrição é possível, que a dispensa é possível, enfim, porque não me parece que isso esteja clarificado, não é? Ainda este fim de semana tivemos notícias sobre o acesso a óleos de canabidiol, e, portanto, que mostra que realmente a confusão é generalizada, não é? Desde o Infarmed aos pais, ninguém sabe muito bem se pode, se não pode, os médicos também não sabem se podem recomendar, se podem prescrever, como fazê-lo. Acho que há aqui uma grande confusão. E, portanto, de que forma é que uma lei poderia ajudar a clarificar, até procedimentalmente, não é? Procedimentalmente, a atual situação que vivemos aqui em Portugal?
Ok. Portanto, começando com as suas perguntas, existe uma limitação com o uso do Sativex, e é que o Sativex tem uma clara indicação que para o qual tem sido aprovado, okay? Que é para espasticidade e ataxia em esclerose múltiple resistente ao tratamento. Portanto, não existe nenhuma outra indicação formal para o uso do Sativex. Okay? Portanto, isso limita muito as indicações para as quais o Sativex pode ser utilizado. Quer dizer, para nós usarmos, por exemplo, o Sativex nas náuseas e nos vómitos, por exemplo, da quimioterapia, precisaria de uma utilização especial, ou precisaria de que o Sativex fizesse estudos com a duplo cego, né? Contra placebo versus outros medicamentos para demonstrar a sua eficácia como antiemético, que de facto na altura já o demostrou. Portanto, na altura o Sativex já demostrou que era máis efectivo para as náuseas e os vómitos do que mesmo para a esclerose múltiple, só que por questões económicas, né, tendo en conta que unha persoa que ten unha esclerose múltiple é un doente crónico e, portanto, é un cliente crónico, e as persoas que ten un cancro son clientes temporais, porque as náuseas e os vómitos da quimioterapia ten un lapso de tempo moito definido, o laboratorio, a GW neste caso, decidiu pedir a indicación para a esclerose múltiple, mas não para as náuseas e os vómitos. Portanto, para usar un medicamento fora das indicações para as quais ten sido aprobado, tense que facer un pedido especial. Portanto, se o Sativex estivesse con posibilidade de ser prescrito para a dor crónica, para náuseas e vómitos, para emagrecimento, para abrir o apetito, mas non é. Realmente as indicações son moito claras, son moito dirigidas, non é? Então, nesse sentido, mesmo que existe o Sativex, também não sei se sei que não tem havido uma grande adesão por parte dos neurologistas, não é? A prescrever Sativex, até porque está indicado quando o resto dos medicamentos têm-se mostrado como ineficazes. Portanto, o neurologista que pedir a importação do Sativex tem que preparar muito bem, não é, o porquê que está a pedir este medicamento quando já o resto dos medicamentos não tem funcionado. Portanto, é um medicamento que usa-se mesmo quando já não existem outras opções, não é? O que limita muito o uso do Sativex para quaisquer outra aplicación. En España úsase con alguma frecuencia o Sativex nas unidades de dor junto con opioides porque potencia o efecto analgésico e reduz os efectos secundarios dos opioides, mas ten que ser pedido un pedido específico á Agencia Española de Medicamento como medicamento de uso compasivo e pronto adjuntando unha serie de documentación. Por tanto, non é o facto de que o Infarmed teña aprobado o Sativex hai algúns anos que dice, oye, está aí o Sativex e non se usa. Non se usa porque as indicacións son moi específicas e porque os prescriptores que deberían prescribir non prescriben moito tamén se guiar por aquel medo, e con isto xa combino con a súa seguinte cuestión, e é que nós como médicos na Facultad de Medicina, cando se nos fala da cannabis, non se nos fala sobre o uso terapéutico da cannabis, okay? Non se nos fala sobre o sistema endocannabinoide. Se nos fala sobre a cannabis como substancia de abuso. Por tanto, temos aquel estigma na mental de que o que se nos ensinou na Facultad de Medicina sobre a cannabis é só a parte menos boa da cannabis, non é? É o potencial de abuso, é a cannabis como porta de entrada a outras drogas, non é? Como porta de entrada, dices, é a primeira droga que se consume ilegal antes de outras substancias, mas realmente antes da cannabis, a primeira droga que se consume, non é? É o álcool e é o tabaco. Pronto, como son substancias legais, se callar non ten ese estigma de droga, non é? Por tanto, a formación dos médicos, neste sentido, está moito limitada ao estigma que nos propios temos cando se nos fala da cannabis. Quer a formación que nos temos sobre a cannabis é que é unha sustancia de abuso que pode ter moitos efectos, que pode ter algúns efectos secundarios, entre eles desencadear psicose e esquizofrenia en individuos con predisposición. Mas nunca se nos falou sobre o sistema endocannabinoide e nunca se nos falou sobre o potencial uso terapéutico. Por tanto, é normal que os meus colegas, cando ouven falar cannabis, cannabidiol, já pronto fiquen, ¿no?, con as orellas en ponta a dizer, pero lá que eu si vou comenzar a prescribir isto, ainda vou ficar preso. Os meus colegas van a dizer cualquier cosa, por tanto, é normal, ¿no? É normal que tudo o que eleva as letras canna teña, provoca unha mistura de medo e repulsão, ¿no? En moitas persoas, que faz con que haya limitaciones. Respecto ao CBD, o CBD, o cannabidiol, é un cannabinoide non psicoactivo que é legal, 100% legal, extraese do cáñamo industrial, e se callar as limitações ten máis a ver con a autorización que as empresas necesitan ou precisan para extraer o propio CBD da planta do que con a molécula en sí. Por tanto, non existe niñuma restrición legal ao uso do CBD. O CBD nunca foi ilegal, non é unha sustancia psicoactiva e nunca foi nunca ficou incluída nas listas de sustancias restringidas. Por tanto, é normal que se extrae da planta do cáñamo, e temos que ter en conta unha cousa, e é que o cáñamo é cannabisativa. Por tanto, é todo cannabisativa. A marijuana e o cáñamo industrial son ambas cannabisativa, só que a planta original ao longo dos séculos o home, por un lado, foi escollendo os individuos, non é? As plantas que eran mellor para a obtención de fibra e menos para a obtención de flor, e de aí sacou unha subespecie de cannabisativa que é o cáñamo industrial, e por outro lado foi escollendo aquelas plantas de cannabisativa que eran con maior produción de resina e con maiores efectos psicoactivos, non é? Para fins medicinais, recreativos, religiosos, e de aí saiu a marijuana. Por tanto, marijuana e cáñamo industrial ten a mesma origen, e se nos vemos en cualquier enciclopedia procuramos marijuana, o nome científico é cannabisativa, e procuramos cáñamo industrial e o nome científico é cannabisativa, porque a planta originaria é a mesma. E todo o que teña a ver con cannabis crea receio, okay? Que seja legal ou seja ilegal, cannabis asocíase con droga e tás ese medo que aos prescriptores, que era aos pais ou aos legisladores, non é? Respecto a orientaciones clínicas, é claro que é moito importante que os médicos en Portugal teñan noción sobre o uso terapéutico da cannabis, porque é unha sustancia completamente nova. Okay? Por tanto, non é unha sustancia que se derive de algo que já existía e que máis ou menos, a medicação para a tensão, para a hipertensão arterial. Na faculdade nós já tivemos alguma formação, agora este é derivado de tal, pronto, podemos ter alguma ideia. Mas isto é completamente novo, é um medicamento, são princípios ativos que mexem no sistema endocannabinoide, que é um sistema do qual nunca ouvimos falar, portanto, os médicos estão... Não sabem por onde, como é que han de apanhar esta batata, não é? Quando chegam neuropediatras, que chegam pais que estão a dar cannabidiol aos seus filhos e que realmente conseguiram controlar crises convulsivas que os próprios neuropediatras não conseguiram tras anos de cócteles de fármacos, pronto, eles ficam um bocadinho de... Pronto, olha, não tenho mais hipótese do que... Por-me a estudar, porque isto realmente está a funcionar, não é? E se calhar com o CBD, com o cannabidiol, com o cannabinoide, com que estamos a ver como mais rapidamente os próprios neuropediatras, não é? Numa das últimas notícias é o professor António Levy, não é? Que é o diretor de neuropediatria do Santa Maria, que diz que pronto, tudo que seja bom para e que possa funcionar nas convulsões deve ser autorizado, não é? E, de facto, estamos a falar de um produto que é legal, porque não há nenhuma lei que proíba o uso do CBD ni que restrinja a comercialização do CBD. Outra coisa é que no mercado português os produtos derivados do CBD teñan que cumprir as leis de etiquetado, de pronto, mas isso já son cuestións meramente formais, non é cuestión de legalidade, non é? Respecto aos outros países, ben, eu acho que é moito importante utilizar todas as ferramentas que nós temos. Desde a cannabis en forma vegetal de grau medicinal, que já está a ser comercializado en máis de 10 países europeos pela Verrocan, que é uma empresa holandesa que cultiva cannabis de grau medicinal e que depois pronto, cumple todos os criterios necesarios, não é? De desinfecção microbiológica, não é? E packaging e pronto, o manual de boas prácticas, não é? Tem um produto com traçabilidade, que logicamente não é questão de repente agora todas as farmácias portuguesas ficarem com cannabis de grau medicinal, mas aqueles médicos que achem que os seus doentes podem ter um benefício na uso de cannabis por vía de cannabinoides, por vía inhalada, e para iso é preciso cannabis en forma vegetal, pedir unha autorización ao Infarmed para importar o Verrocan e que o Infarmed autorice a importación, que esta vaya especificamente a unha farmacia, pode ser hospitalar ou pode ser local designada por o Infarmed, e que o doente en cuestión levante aquela cantidad de cannabis específica para él, como produtos derivados da planta en forma de extractos, quer naturais, quer sintéticos, que dizer, acho que todas as opções terapéuticas que melloren o doente son benvindas. Aquí non é unha cuestión de dizer ten que ser fármaco ou ten que ser natural, acho que ten que ser todo aquilo que possa ajudar o doente. Nesse sentido, como ben foi referido, já existen dois cultivos independentes cá en Portugal de cannabis, un que comenzou já há 4 anos e que precisamente úsase para extrair o CBD, o cannabidiol, para un medicamento que está prestes a sair ao mercado, postúlase que para 2019, que é o Epidiolex, que é un medicamento a base de CBD para as epilepsias farmacoresistentes, e que ese medicamento é feito precisamente con os extractos de cannabis que se cultivan cá en Portugal, né, ao pé do Alqueva. E, por outro lado, está o cultivo en Cantañede, né, da multinacional Tilray, que está a cultivar ten previsto cultivar máis de 100.000 plantas para os extractos iren depois a Alemanha para a fabricação non só de medicamentos, sino de pronto, produtos que non ven sendo medicamentos como tal, son produtos de grau farmacéutico que ben poden ser usados perfectamente pelos doentes. Por tanto, acho que aquí pronto, o goberno portugués o que debe facer é aproveitar a confianza que empresas inglesas e empresas canadianas ten depositado no clima de Portugal, não é? E pronto, ficar un bocadinho no na cola dos países que están a aplicar leis sobre cannabis medicinal, sino moito ben podría ficar a frente junto a Alemanha, junto a Italia, junto a República Checa, que dizer, junto aos países que já están a desenvolver leis para uso terapéutico da cannabis, e iso pasa sempre, okay, pela criação de unha agencia, neste caso sería a Agencia Portuguesa de Cannabis Medicinal, da mesma forma que Italia ten unha agencia italiana de cannabis medicinal, ou agencia alemã de cannabis medicinal, que ten que ser unha agencia gubernamental na que este formada por profesionais, sobre todo profesionais da saúde, né? E que pronto que decida quais serían os produtos a utilizar, quais serían as indicações, quais serían os mecanismos, né, pelos quais os doentes portugueses poderían ter acesso a produtos derivados da cannabis, porque já digo que só a vía dun medicamento implicaría que estes mesmos doentes terían que esperar varios anos até poder ter acceso a estes produtos e a persoas pronto que non ten anos e que depois acaban por recurrir a outras vías já non legais, né, para obter un produto que ao final acaba por ajudar, né? Então acho que o limitar o acceso a produtos derivados da cannabis acaba por ser un atentado un bocadinho contra a saúde pública, né, do povo português.
Muito obrigado. Isto tendo em conta esta especificidade do dia de hoje, em que estão a acontecer muitas reuniões e comissões ao mesmo tempo, nós fazíamos aqui uma segunda ronda. A senhora deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, senhor deputado coordenador, e desde logo peço desculpa ao senhor doutor Javier Pedraza, mas como disse, há várias reuniões e não tive a oportunidade de ouvir a sua intervenção na totalidade, mas mesmo assim gostaria de lhe colocar algumas questões, até centrando-me naquilo que ouvi e, portanto, e a primeira questão que gostaria de referir é a posição do PCP. O PCP sempre disse e dilo que relativamente ao uso da cannabis para fins terapêuticos, que face à lei atual e de acordo com aquilo que são as leis que a Agência Nacional do Medicamento, Infarmed, tem relativamente à introdução de medicamentos no mercado português, que entende que essa não seria necessário, não será necessário uma lei específica para a cannabis. Aliás, esta posição tem vindo a ser secundada e aqui em sede destas audições por outras entidades, quer pelo próprio Infarmed, mas também ouvimos aqui a Ordem dos Farmacêuticos a vincar essa posição, e no que respeita à Ordem dos Médicos, o parecer da Ordem dos Médicos também é, na perspectiva do PCP, bastante claro entre a separação entre o uso medicamentoso e não a forma fumada. Portanto, a Ordem dos Médicos tem muito clara sobre isso. E a primeira questão que lhe queria colocar é o que é que entende que é diferente os medicamentos à base da cannabis que permitam ter, na perspectiva do PAN e do Bloco de Esquerda, para ter um projeto de lei autónomo, específico, sobre o uso medicinal da cannabis. A outra questão que decorre da sua intervenção inicial referiu que a cannabis é uma substância muito segura, evidentemente que referiu que tem efeitos secundários associados como qualquer outro medicamento, mas a minha pergunta era, centrava-se nessa questão da segurança. Vários especialistas aqui disseram que é uma planta, a cannabis é uma planta que é facilmente contaminada. Foi aqui dito, portanto, não foi dito por mim, foi dito pela Ordem dos Farmacêuticos, está escrito no parecer da Ordem dos Farmacêuticos, foi dito aqui pelo Infarmed, que era facilmente contaminável pelos solos, muito influenciada por alterações as afoclimáticas e, portanto, era uma planta muito suscetível. Portanto, isto contraria, estas informações contrariam as informações que acabou aqui de referir, que é uma planta muito segura. Ou estaria-se a referir o Dr. Javier a outra segurança que não estas que o Infarmed aqui referiu, Infarmed e a Ordem dos Farmacêuticos. Depois uma outra questão, e porque estamos em processo de especialidade, ambos os projetos contemplam o autocultivo. A primeira pergunta, aliás, isto tem sido unânime em todas as audições, incluindo a última audição que foi do professor José Aranda da Silva, que já foi presidente do Infarmed, foi presidente do Laboratório Militar, é professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que todos eles referiram que com o autocultivo, não é possível controlar-se os alcaloides nem os canabinoides. E, portanto, não sendo possível, não está assegurada, permita-me o pleonasmo, a segurança dos pacientes, dos doentes. Portanto, qual é a perspectiva do seu doutor, Javier Pedraza, sobre a questão do autocultivo? E se concorda que a segurança e os princípios que norteiam o medicamento estão violados com o autocultivo. Uma última questão, e era uma clarificação, porque apanhei só esta parte final, que refere, quer... O importante é que seja permitido o uso terapêutico, seja através de um fármaco, seja através natural. Creio que terá dito essas informações. A minha questão é, quando nós estamos a falar de fármacos, estamos a falar de um conjunto de princípios que devem obedecer no fabrico, na comercialização, no tipo de dosagem. Quando estamos a falar de produtos que não são fármacos, que fogem a estes princípios, estamos a falar de produtos como, por exemplo, existem hoje os suplementos alimentares, que não são controlados pela Agência Nacional do Medicamento, mas são controlados ou não controlados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E a questão, e o que nos tem chegado muitas preocupações de médicos, inclusive, é que estes medicamentos que não são sujeitos ao controlo por parte da agência do medicamento têm efeitos, ou desconheces, inclusive, o teor, a composição, as dosagens, e várias vezes, e vários intervenientes têm dito, neste grupo, como têm dito na Comissão de Saúde, que há efeitos de saúde pública que não estão, há consequências de saúde pública que não estão a ser acautelados nesta natureza. E a questão que lhe pergunto é, aquilo que defende relativamente a estes medicamentos é que eles não possam não passar pela Agência Nacional do Medicamento? Acho que era importante essa clarificação, se fosse possível fazê-la aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto apenas ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. Javier Pedraza e agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade para ter cá vindo e pedir desculpa. Desculpa por ter chegado agora, porque, de facto, à semelhança do que já percebi dos colegas, estive também em outras obrigações parlamentares e só pude chegar agora. E as questões que tenho para lhe colocar são um bocadinho similares às questões que a senhora deputada do PCP acabou de colocar. Quero dizer, antes disso, o seguinte. O grupo parlamentar ao qual faço parte, que é o Partido Social Democrata, tem vindo a dizer publicamente, tem vindo a dizer cá dentro, não tem sobre isto uma posição fechada. Precisa de suporte e fundamentação para que possa tomar decisões no que diz respeito àquilo que é a construção deste caminho que todos estamos aqui a fazer. Mas eu deixava-lhe também as mesmas dúvidas que a senhora deputada Carla Cruz deixou. A primeira delas, se podemos autocar cannabis para fins terapêuticos, Qual é a diferença, desculpe-me a forma com que vou colocar isso, de hoje um cidadão português ou qualquer pessoa não poder cultivar o seu ácido acetil salicílico em casa? Qual é a diferença? Ou seja, porque é que um obedece a determinadas regras, ou o paracetamol, ou outro princípio ativo qualquer? Ou seja, qual é a diferença? Porque é que uns têm que obedecer a regras, quer de produção, de comercialização, determinadas dosagens, e que são naturalmente geridas pela Agência de Medicamento, e porque neste caso em específico haver opiniões que se distanciam disto. A senhora deputada deu um exemplo que há muito que eu também já me apercebi, até porque entre os mais jovens isso é muito frequente e tem dado origem até a alguns casos de saúde pública, que tem que ver com os tais suplementos alimentares de que falou, e nomeadamente suplementos desportivos, que agora estão um bocadinho em moda e em voga nos ginásios, em que muitos são jovens que vão usando, aquilo não é tão escrutinado, na minha opinião pessoal, como deveria ser, e que vão dando origem aqui ou ali a problemas de saúde sérios, quando essa utilização é abusiva. Estou a falar dos termogénicos que são utilizados em ginásios e muitos outros produtos que normalmente são utilizados para promover o desenvolvimento muscular e outras coisas. Portanto, a questão que lhe deixo, no fundo, sem acrescentar nada de novo, é a mesma preocupação que já foi aqui referida. Não temos sobre isto uma posição fechada, mas como é que se pode controlar, de facto, aquilo que é o autocultivo, ainda que seja para fins terapêuticos, e de que certa medida é que isto não pode descambar numa forma encapuçada de consumo em contexto recreativo, que nada tem a ver com isto, e se entende ou não que, pelo contrário, isto deve obedecer às mesmas regras de qualquer outro fármaco. E, portanto, era isto que lhe deixava, agradecendo mais uma vez a presença. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Dr. Javier Pedraza.
Ok, muito bem. Portanto, ambos están disculpados polo atraso, mas, pronto. Comenzando pela pregunta que é máis en común, que fala do autocultivo, unha cosa é clara, o autocultivo, como vocês ben dicen, non permite saber exactamente o que é que o doente está a tomar. Por tanto, se callar o autocultivo non debería entrar, segundo a miña opinión, e isto foi unha opinión que sempre foi dito a todos os partidos políticos, respecto a todos os partidos políticos, respecto a todas as entidades que me consultaron. Eu non acho que o autocultivo deba formar parte dun proxecto de lei para uso terapéutico da cannabis, até porque unha das cousas con que eu iniciei a miña conversa é que Portugal debe ollar por volta de sí, non é? E ver o que está a acontecer nos países europeos e o que está a funcionar e o que non está a funcionar. E ningún dos países europeos, nas súas leis sobre o uso terapéutico da cannabis, contempla o autocultivo. Okay? Por qué? Porque isto é unha coisa moito seria que debe ser utilizada en termos farmacológicos, né? Que dizer, os produtos que deben ser expostos para uso dos doentes portugueses deben estar moito ben analizados, deben ter cantidades moito específicas de cannabinoides e, por tanto, o autocultivo. Temos aí 4 casos na Alemanha de doentes que os seus seguros de saúde non cubrían os gastos da súa medicación para cannabis, portanto non tiñan hipótese económica de obter os seus produtos a base de cannabis, decidiron cultivar para obter o producto e ao final tiveron problemas legais, lógicamente, a policía entrou na casa deles e, ao final, o goberno alemán, depois de analizar o caso, realmente acabou por, especificamente, neses 4 casos, autorizar un cultivo porque non habría ninguna outra posibilidad de estes doentes teren acceso a unha fonte de cannabinoides. Mas aí estamos a falar de uns casos moito, moito específicos, moito ben analizados e que non deben ser a norma. Okay? Por tanto, unha persoa cando é diagnosticada de un cáncer de un cancro de mama e quere ter acceso a un producto con cannabinoides para evitar as náuseas e os vómitos, non está a pensar en ter unha plantiña na súa casa para de aí a 3 meses cortar e facer un xa e tal. O que quere é que un médico rapidamente le prescriba un producto para ir á farmacia e obter un producto que debe ser de grau farmacológico porque depois, se for a Madrid, for a Barcelona, for a Berlín ou for a... será a cualquier parte del mundo, ¿no? Ter a posibilidad de ir a una farmacia y obtener un producto que sea de la misma calidad. Okay? Y eso solo es posible cuando el producto es de grado farmacológico. Respecto a medicamento versus productos, un medicamento, para que sea nomeado como medicamento, tiene que pasar muchos años de experimentación. Okay? Ten que pasar por fase 1, fase 2, animais, seguranza, por tanto, desde que he diseñado o producto até que o doente ten acceso, pasa unha media de 6 a 8 anos. E iso é moito tempo. Okay? Iso é moito tempo e temos aí o exemplo do Sativex. Okay? O Infarmed já aprobou há varios anos un medicamento a base de cannabis, que é un medicamento extraído da planta da cannabis, que ten THC e CBD, e que pronto, algunhas vozes dicen que é pouco utilizado. Tamén, mas por que é pouco utilizado? Porque a indicación formal para o cual foi aprobado foi espasticidade e ataxia en esclerose múltiple resistente ao tratamento. Por tanto, os únicos doentes portugueses que legalmente poden ter acceso a ese producto son doentes con esclerose múltiple con espasticidade e ataxia que ya non responden a ningún outro tratamento e que un neurologista decide facer un pedido especial ao Infarmed para importar o fármaco. Por tanto, non ten indicación clínica formal nem para náuseas, nem para vómitos, nem para dor crónica, nem para insomnia, nem para as montes de indicaciones clínicas que poden ter os cannabinoides. Por tanto, aquí os fármacos ten as súas limitaciones. Né? Temos que ter en conta que a planta da cannabis non é só un tipo de planta da cual se extraen sempre o mesmo tipo de extracto. Non é como a papoila. Né? Da papoila extraese o opio e do opio procesase, sacase a morfina e os derivados. Né? Ten moitos subtipos de plantas, variedades sativas puras, variedades índicas puras e no meio centenares de diferentes variedades con diferentes cannabiogramas, cannabiotipos, terpenogramas, que dicen combinaciones de cannabinoides con terpenoides que facen que cada efecto sella completamente diferente e que sella máis indicado para unha patología en concreto e non só para unha patología en concreto, sino para un doente en concreto. Que dicen a mesma variedade que para unha persoa funciona moito ben para tirar as dores e en outra persoa esa mesma variedade até pode aumentar as dores. Por tanto, non ten a ver só con a composición do producto ou da planta, sino con a persoa, non é? Porque cada persoa, lógicamente, é un mundo. E aí temos persoas metabolizadores rápidas, metabolizadores lentas, por tanto, unha cosa é o fármaco estándar e outra cosa é como é que a persoa reage. Non é? Agora, facer de cada variedade un medicamento específico para esa patología é imposible. O sea, iría a levar non só decenas de anos, como miles de millóns. Cada fármaco, até ser o mercado, implica un investimento de miles de millóns polas compañías farmacéuticas. E, lógicamente, unha vez que sae o mercado, as compañías farmacéuticas, o primeiro que creen é, primeiro, é recuperar o dinheiro que investiron. Né? O que faz que os preços dos medicamentos se disparen. E aí temos os ATVs, que o valor dos ATVs é de 400 euros. Né? Cando, se nós facemos un extracto, como ten feito, por exemplo, o goberno italiano, a base de cannabis de grau medicinal, que já existe un cannabis de grau medicinal que é tratado como un medicamento, que será un producto vegetal de grau farmacéutico que é cultivado en condiciones específicas, pelo cual se evita precisamente a tal perigo de contaminación. Né? O Sativex cultívase de forma interior, o sea, en cultivos controlados que evitan a contaminación. A heroína, a morfina, todos os derivados opiáceos se extraen de plantas que se cultivan en exterior e, de facto, en Portugal já estánse a cultivar plantas de marihuana con usos medicinais, né? Desde há 4 anos ao pé do Alqueva e en Cantañede agora comenzou. Por tanto, non sei se faz moito sentido dizer que é unha planta facilmente contaminante cando já existen cultivos de cannabis de grau medicinal cá en Portugal. O que é importante é controlar todos os parámetros que rodean o cultivo para que aquelo sella realmente un cannabis de grau medicinal. Depois existen outros factores, non é? Como é a depuración do principio activo, como é a decontaminación da forma vegetal, por tanto, todo o que implica, non é? Ter un producto de grau farmacéutico. Né? Que teña todos os niveis de seguranza que son necesarios. Por tanto, respecto ao parecer da onde dos médicos que fala de que unha cosa é uso terapéutico e outra cosa é a forma fumada, eu sou médico e a verdade é que cando vi este titular non pude evitar esbozar un sorriso porque que realmente quiser comparar o uso terapéutico con a vía fumada ninguén pensa en que a vía fumada seja unha vía terapéutica, que se eu aínda non coñezo ningún fármaco que se teña que fumar, non é? O que non quer dizer, atención, que se unha persoa non tivese ninguna outra chance de ninguna outra hipótese de obter un derivado opioide e tivese aí perto de si un derivado da morfina e tivese que fumar esa morfina en papel de plata como fuman os heroinómanos, iso non quer dizer que esa morfina non le fose a tirar a dor. Certeza que le tiraba a dor, mas non estou a ver que fumar en plata a morfina sella a mellor forma de administrar quando existen outras vías de administración máis adecuada. Por tanto, existe a vaporización, existe a administración sublingual, existen aquelas vías que o resto dos países europeos que ten planos e que ten programas de uso terapéutico de cannabis están a usar. De aí a importancia, e eu volto a recalcar, a importancia de sería de crear unha agencia portuguesa de cannabis medicinal, okay, que dictaminase un bocadinho as normas de como é que isto está a se orientar. Respecto, pronto, aos fármacos, VS, suplementos alimentares, já temos falado, respecto aos suplementos desportivos, eu non coñezo ningún suplemento desportivo con cannabinoides que estea a ser usado. Pronto, sí que existe que a Agencia Mundial do Desporto, a Organización Mundial do Desporto, falou que o CBD, o cannabidiol, non pode ser considerado como unha sustancia dopante. Por tanto, os deportistas de todo o mundo já poden usar o CBD a vontade, né? Porque é un bo antiinflamatorio e que non ten modificaciones no rendimento. E, sobre todo, acho que é moito importante ter en conta que se ben o Partido Comunista diz que non sería preciso, né, mudar ninguna lei respecto ao uso de medicamentos, e tendo en conta que se nos focamos única e exclusivamente aos medicamentos como tal, entón os doentes portugueses só irían ter produtos no mercado de aquí a 8 ou 10 anos, o que faría que, pronto, que sería un bocadiño complicado, né? Sí que é importante que os produtos que estejan ao dispor dos doentes portugueses teñan unhas normas básicas e sellan controladas pelo Estado. Iso é moito importante respecto ao grau de pureza, respecto a falta de contaminación, né? Mas a verdade é que a GIFE, a Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, cando fez as leis internacionais, okay, sobre a cannabis, é moito clara que diz que os gobernos, os estados ten potestad para implantar os seus programas respecto ao uso de sustancias cando o destino destas sustancias seja uso terapéutico. Por tanto, realmente non é preciso ninguna lei, non é preciso modificar ninguna lei para comenzar a utilizar cannabis nos doentes e derivados de cannabis. O que é preciso é unha lei que estipule como é que iso vai ser feito. Porque unha coisa é dizer, moito ben, vamos a probar o uso terapéutico da cannabis. Pronto, tamén, está aprobado. Okay, e agora que? Agora que é a parte máis complicada. Agora que ven a parte de quais son as empresas que van a cultivar a cannabis de grau medicinal para facer os produtos, como é que iso vai ir para as farmacias, quais son os doentes que deben ser autorizados, deben ser todos os médicos a prescribir ou só aqueles das unidades da dor. Que se cualquier médico hoxe en Portugal pode prescribir morfina, sempre que sella nunha receita especial e sempre que indicación sella clara, non estou a ver que teña que ser só un grupo de médicos, mas tamén eses médicos deben ter formación, unha formación que nós non tivemos na facultad. Por tanto, se callar, habría que investir na formación dos médicos, habría que investir na formación dos farmacéuticos, de como é que esos produtos de cannabis ían chegar aos doentes, se ia ser a través das farmacias normais ou a través das farmacias hospitalares, quais patologías, con que indicaciones, dosificación. Ese é que realmente o traballo duro unha vez que se autoriza o uso terapéutico da cannabis, e é en iso que é importante investir. E aí temos o exemplo de moitos países sudamericanos que ten aprobado o uso terapéutico da cannabis desde há varios anos e aínda non saben moito ben como mexer con o asunto, porque non existe un exemplo claro de qual é a mellor forma de facer isto. Normalmente, cando se aproba o uso terapéutico da cannabis nun país, enseguida aparecen centenares de empresas israelitas, americanas, canadianas, a quererem, né, introduzir os seus produtos ou introduzir os métodos. Portanto, se calhar, mais do que introduzir uma lei para aprovar uso terapêutico, é importante introduzir uma lei de como é que se vai legislar o uso terapêutico da cannabis, porque se nós atenemos a aquilo que dizem as leis internacionais, eles permitem que os países possam utilizar cannabis e derivados, substâncias, qualquer substância ilícita, com fins medicinais dentro de uma regulamentação, e eu acho que essa regulamentação é a que deve ser, decidida. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se mais alguma senhora deputada ou senhor deputado tem alguma questão. Não havendo, resta-nos agradecer mais uma vez ao Dr. Javier Pedraça pelo tempo e pela informação.